Bom dia a quem eu não cumprimentei. Nós estamos estudando no livro do Gênesis, lembram? Estamos andando aí nesse livro e na última mensagem sobre Gênesis 12 faltou um finalzinho. Mas eu não quero começar com esse finalzinho. Esse finalzinho vai ser para o finalzinho da mensagem. Então hoje é uma mensagem que apenas um terço vai ser aquele restinho do capítulo 12, início do 13. Mas as duas primeiras partes, uma mensagem que Deus tem aí nos dado, e Deus está fazendo algumas coisas, penso eu, no nosso meio, e tem uma mensagem da parte de Deus, mas também como se fosse do pastor aí para a sua igreja, para as suas ovelhas. Estava lendo a minha Bíblia essa semana, na terça-feira, e um texto me veio, assim, foi me destacado por Deus, que vai entrar nessa mensagem, que é a resposta, ou parte da resposta de uma reflexão, de um assunto que vem há 3, 4 meses fazendo parte do nosso meio, na ação bíblica. Explico. Nós realizamos uma reunião de lideranças em novembro. Eram 17, 18 pessoas por aí. E o que foi deixado como orientação para 2013 é trabalhar, servir no reino. Quem esteve presente se lembra, e eu vi de forma assim, diferente das outras vezes, uma unidade para o servir, para o trabalho. Tem como fazer aparecer? Semanas depois, o presbítero Marcos, fazendo o encerramento da mocidade, ele fez um apelo no final da mocidade para os jovens que desejassem trabalhar, se envolver mais na obra do Senhor, no reino de Deus. E vários jovens vieram à frente. Talvez aí 80% dos presentes, ou 90% vieram à frente com esse desejo: eu quero ser mais útil nas mãos de Deus. Alguns dias depois, o Célio me entregou um livretinho do nosso fundador, Sr. Alexander, chamado Salvos para Servir. É um livretinho que ele escreveu e o Célio estava traduzindo e ele deu para a gente dar uma olhada. Fantástico o conteúdo desse livreto, Salvos para Servir. Algumas semanas depois, e vocês devem ter visto, o Matê, representando aí a ação bíblica, a presidência da AB, mandou uma imagem que tá no nosso boletim hoje de manhã, na capa. Procura-se. Deus está procurando pessoas que se dediquem ao reino de Deus. Ele só colocou ali pelo menos 1 hora por dia. Se de repente você está envolvido nesse mundo e não consegue nem dedicar 1 hora por Deus, para Deus. É claro que Deus quer todo o tempo. Obrigado. E para mim não aparece? Só lá. Tá. Não é PowerPoint, não. Inclusive, isso é uma ferramenta nova aí. Vou ter que me acostumar com ela. O tema da mensagem é: o que havemos de fazer? Então, tem todo um histórico curto ainda, né? Mas eu creio que tem uma mensagem da parte de Deus aí para nós. O que havemos de fazer? Salvos para servir? Procura-se. Quem vai investir 1 hora por dia a serviço do reino? Você tem dedicado 1 hora do seu dia que você sabe conscientemente que está se revertendo para o crescimento do reino de Deus? O lema 100% dos membros em ação. E eu creio que Deus está querendo nos despertar, está querendo falar conosco nessa área do servir no reino de Deus. O que havemos de fazer? De vez em quando, com a Helena, a gente se pergunta: o evangelho está sendo vivido? A gente está vivendo o que Deus está querendo? A gente enxerga que aquilo que a gente está fazendo, onde estamos gastando tempo, os recursos, é o que Deus quer? Tá dentro desse projeto de Deus? E aí, sabe o que eu percebo, meus queridos? Que a gente tem que fazer um exercício, porque teoricamente a gente sabe disso. Essa mensagem não é nova. Mas a gente percebe que a gente precisa desligar alguns botões da nossa vida. Um deles, para que essa mensagem penetre nosso coração, que a gente entenda pelo menos e consiga fazer uma avaliação correta, se a gente está vivendo o que Deus quer, é sair da nossa zona de conforto. É preciso sair da situação presente que nós nos encontramos. Uma outra coisa é, nós precisamos desligar o piloto automático. Não sei se é somente meu, esse defeito, mas às vezes nós ligamos o piloto automático, acordamos de manhã, temos a nossa rotina, vamos para a escola, vamos para o trabalho, e voltamos, e fazemos isso e aquilo, até as coisas da igreja entram nesse piloto automático. E a gente nem sempre consegue ter o controle até do que está acontecendo durante o dia, pensar e refletir. E a gente precisa se questionar. E para isso, quem sabe desligar. E vai desligando agora, vai pedindo a Deus que Ele tire tudo aquilo que você já construiu na sua mente como sendo um modelinho correto e certo e justo para viver o cristianismo na sua casa, no seu trabalho e na sua vida. É preciso amolecer o coração. Isso eu não consigo fazer. Nem o seu amigo aí, irmão de banco. Mas Deus amolece o coração se você deixar. É preciso estar mais atento e sensível à palavra. Não ler apenas como compromisso. Ai, estou atrasada na minha leitura. Cheguei em dia. Ótimo, ninguém vai me punir. Né? Vou chegar no compromisso que eu fiz. Você está atento? Você consegue ler e ouvir a voz de Deus? Está sensível? Ou é uma correria? E Deus, quando Ele quer falar, você já, tchau, já estou indo embora. É preciso olhar mais para o próximo. Olha para o seu vizinho de banco aí, dá um sorriso para ele. Olha para quem está mais atrás, assim, não só de banco. Você olhou para ele, você viu que tem talvez rostinhos hoje de manhã, assim, cabisbaixos. A minha esposa tem um negócio interessante, ela olha para a pessoa e pergunta, tudo bem? Eu pergunto, né, está tudo bem? Tudo bem. E a pessoa fala, tudo bem? Eu acredito que está tudo bem. Mas ela olha assim e fala, essa aí tem alguma coisa que não está redonda, né? Não está bem. Mas ela falou, tudo bem. Não, mas eu estou vendo que tem uma outra mensagem no olhar, na expressão corporal, tem alguma coisa. A gente precisa olhar para as pessoas, é um exercício. Eu aprendi muito a olhar para as pessoas. E olhar além só do, né, do cabelo, dos óculos e da blusa e tudo mais. Tem aí muita coisa dentro de cada um de vocês. E é preciso deixar de olhar para o eu, para o meu, para o minha. Nosso coração é assim. Primeiro nós, depois os outros. Quem tem filho sabe como é que é. Né? É o meu brinquedo. É o meu... É assim. Né? E o Evangelho quer fazer mudança nisso. Deixar de ser egoísta. Estão gostando dessa apresentação aí diferente? Tá, é um movimento, demora, né, para chegar outro, né? Salvos para servir. A primeira coisa para você servir, porque servir, meus queridos, traz satisfação, sentido de utilidade. Se você quer estar pleno, feliz, é servindo a Deus. Não tem outra coisa a não ser servir a Deus para trazer plena satisfação, gozo e alegria. Tudo que você, que o mundo procura, a resposta é servindo ao Senhor. Se você está no lugar certo, usando os dons que Deus te deu, os talentos, a equação fecha com toda a alegria e felicidade desse mundo. Primeira coisa que é necessária, você precisa ter uma atitude de servo. Começa lá dentro. Não é começar a sair aí fazendo um monte de coisa. Olha, a minha lista de coisas que eu estou fazendo. Porque se você fizer essa lista, ótimo, mas pode virar um piloto automático novamente. E você perder aquilo que realmente Deus está querendo fazer, através de você. Naquele momento, com aquilo que Ele te deu. Então começa com uma atitude. Você se vê como servo do Senhor Jesus Cristo? Responda para você mesmo. Em todo lugar que você anda, você está ali personificando um servo de Jesus? Ou é o Patrick, com a inteligência que ele tem, com a carteira, com dinheiro ou sem dinheiro? Como é que você anda por aí? Você anda com essa atitude de eu sou alguém que está aqui com olhos para ver o que eu posso fazer, ouvidos para ver o que eu posso ouvir, boca para ser uma boca de Deus, pés para andar em onde Deus quer me levar, mãos para fazerem coisas em prol da pessoa de Deus. Você assume essa atitude de servo? E o que precisamos é lembrar de que nesse projeto todo, você e eu somos cooperadores de Deus. Quem é o nosso patrão, então? Se você é cooperador de Deus nas obras de Deus, tem um patrão, tem um chefe. Você tem seguido as ordens do chefe? Isso muda a vida do cristão. Na hora que eu entendo que eu não estou aqui, eu tomando a frente da minha vida, das minhas coisas, mas que eu tenho um patrão, que eu tenho um chefe, para ser servo, precisa reconhecer, precisa encarar nesse mundo, nessa vida, de que tem alguém que dá ordens, que manda, e eu com uma atitude de, eu quero entrar nesse projeto. Somos cooperadores de Deus. Foi meu filho que fez, não fui eu, viu? Queria levar vocês para três lugares agora. Essa foto é da onde? Santa Maria, alguns dias atrás. Depois quero levar vocês para 2000 anos atrás. Vamos fazer uma viagem para trás, no tempo. Nós vamos voltar para o tempo de João Batista. Jerusalém, Galiléia, Judéia. E por último, nós vamos voltar mais 1900 anos do tempo de Cristo e ir para Abraão. Então nós vamos sair de Santa Maria, nós vamos para o tempo do Senhor Jesus, um pouquinho antes, com João Batista, e depois com Abraão. Abra sua Bíblia em Lucas 13. O texto está aí, mas está pequenininho. Abra sua Bíblia, vai ser melhor para você riscar, anotar alguma coisa. Vamos ler os 5 primeiros versículos. Eu queria que antes da leitura, você e Deus tivesse um tempinho com Ele, rápido, dizendo, Deus, desliga tudo aquilo que é uma construção minha, na minha mente e no meu coração. Fala comigo, Deus, que a Tua palavra fale alguma coisa especial, diferente. Eu estou entendendo que tem uma mensagem para mim e eu quero recebê-la do Senhor. Quem sabe confessar pecados, vamos ter a ceia logo na sequência. Peça perdão e coloque-se como alguém que quer ouvir diretamente do Espírito Santo a mensagem de Deus. Eu leio, naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse, pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido estas coisas? Não eram, eu vou-lo afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vou-lo afirmo. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Aqui nós temos duas catástrofes, duas calamidades parecidas com a de Santa Maria, guardando as proporções e o tipo, que chocaram as pessoas. Primeira calamidade do tempo, lá que é pelo menos mencionada e que está na mente das pessoas, é Pilatos tendo matado galileus que vieram a Jerusalém para sacrificar, para ofertar, possivelmente galileus tementes a Deus. que vieram para ofertar. Nós não temos muitos detalhes sobre essa história, além do que está aqui. Assim como daqui a 10 anos, as pessoas vão lembrar de Santa Maria, que houve um incêndio lá e matou 200 e tantas pessoas, ou os que estão no hospital, mais 300, alguma coisa assim. E naquele momento, e na percepção daquela época, uma calamidade significava, olha, se pegou fulano de tal porque ele estava em dívida com Deus. Tem algum problema sério. Será que não é porque eles eram mais culpados do que os outros? E é terrível o que Pilatos fez, então, matando essas pessoas, e diz que o sangue dessas pessoas se misturou com o sangue das ofertas. Um boi, uma ovelha, ou seja, foi como é que chama isso? Latrocínio? Não. Enfim, um massacre, né? Uma carnificina, enfim, matando essas pessoas ali no templo, possivelmente ali sacrificando e ofertando. E ele fala, não, essas pessoas não eram mais culpadas ou mais pecadoras do que as outras. No entanto, qual que é a mensagem que fica? Se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. E Jesus lembra outra catástrofe, de uma torre que desabou e matou 18 pessoas. Ah, esses 18 lá embaixo eram mais culpados. Quem estava no World Trade Center tinha ficha mais suja. Não. Se não vos arrependerdes, obrigado, todos igualmente perecereis. O que o Senhor Jesus está querendo ensinar? Ou você se arrepende ou você perece para sempre. Ele projeta, dizendo, não é só aqui, com uma catástrofe, ou um tipo de morte diferente, ou mais ameno, ou mais, que choca mais ou menos. Olhe para depois disso aí. E se você não se arrepender, aí sim você tem que se preocupar, porque a morte vai ser para sempre. A única coisa que vai mudar a sua vida aqui neste mundo é arrependimento. O tipo de morte que você e eu vamos sofrer não é o mais importante. Mas se ao morrer, você já acertou as contas com Deus. Se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. O arrependimento, e somente ele, leva à vida eterna. O arrependimento é a mensagem libertadora. Você já confessou os teus pecados? As pessoas que estavam lá tinham se arrependido? Eram salvas? Você está em ordem? Não importa o tipo de morte, você sabe para onde você vai? Você tem o seu coração lavado pelo sangue de Cristo? Já está purificado por Deus? Essa é a primeira coisa para poder entrar seguro nesse projeto de Deus. O que havemos de fazer? Salvos para servir. Você é salvo? Você está livre da condenação? O que Jesus falou para as irmãs de Lázaro? Ainda que morra, viverá. E o Senhor Jesus então deixou claro que o que importa é o arrependimento, porque senão todos vão morrer. Ele não está focando no tipo de morte, na forma, mas se é ou não um filho de Deus. E agora vem o texto que me chamou a atenção, em Lucas 3. Abra sua Bíblia em Lucas 3, volte algumas páginas. Se a primeira mensagem é arrependimento, pensando em Santa Maria, vamos para a segunda, que está em Lucas 3, versículo 3. Lucas 3:3, ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Essa foi a mensagem, lá desde João Batista. Arrependei-vos, porque senão vocês vão morrer. Arrependei-vos, porque senão vocês vão morrer. Santa Maria, meus queridos, é um alerta para dizer, olha, igreja, pregue o arrependimento. Porque senão todos vão morrer do mesmo jeito. É uma catástrofe? Sensibiliza? Claro. É chocante? É. Horrível. Não estamos aqui para condenar as pessoas se eram melhores ou piores. Arrependei-vos. A única coisa que vai fazer a diferença. Arrependei-vos. E é o que João Batista pregava, desde aquela época. Mas o discurso dele não para aí. E se você já se arrependeu, o discurso continua, versículo 7. 3:7. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Vocês só querem se livrar do futuro, do inferno, da ira de Deus? É muito mais o evangelho. Não é só dizer, eu estou garantido, já ouvi essa frase, eu estou salvo, agora beleza, já vou para o céu. Isso não é o evangelho. O evangelho, arrependei-vos, e continua. 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. O que que estavam fazendo aqui? Piloto automático. Nós somos filhos de Abraão. Estamos garantidos. Somos povo de Deus. Não precisa mais nada. E Jesus está dizendo, muda isso aí, esse discurso. Até pedras podem virar filhos de Abraão. E nem por isso vão ser filhos que vão entrar no projeto de Deus. Se você já se arrependeu, é necessidade, é imperativo produzir frutos coerentes com isso que você diz que você se arrependeu. Tem que fazer jus a essa limpeza que você professa. Versículo 9. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. João Batista está dizendo o seguinte, olha, não brinca com isso. Arrependei-vos, mas é apenas o começo. Produzam frutos que mostrem que você se arrependeu, porque Jesus está chegando aí. Está posto o machado à raiz das árvores. Está chegando. E aquele que não produzir fruto vai ser cortado. Quem não vive para servir, não serve para viver. E aí, então, parece que as pessoas estão começando a entender a mensagem. Olha só o versículo 10. Então, as multidões o interrogavam, dizendo, que havemos, pois, de fazer? Que havemos, pois, de fazer? Ele responde, quem tiver duas túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Aí as multidões entenderam. Poxa, tem alguma coisa que é produzir frutos de arrependimento. Tem alguma ação aí. Aí os outros publicanos foram também. Foram também os publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe, mestre, que havemos de fazer? Eles também queriam saber. Quem eram os publicanos? Coletores de impostos. O que que Jesus responde para eles? João Batista. Não cobreis mais do que o estipulado. Para vocês fazerem diferença na sociedade, é hora que vocês não cobrarem além daquilo que a lei permite. Isso vai ser a prova de que vocês estão produzindo frutos coerentes com arrependimento. E aí os soldados também foram e perguntaram para João Batista, e nós, que faremos? E ele lhes disse, a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo. Aí parece que tem três coisas para os soldados aí, né? A lista poderia continuar. Você, o que que você é? Dona de casa? Pergunta para Jesus, o que havemos de fazer? Você é advogado? Advogada? O que havemos de fazer? Você é do comércio? O que havemos de fazer? Trabalha como vendedor? Médico? O que havemos de fazer? Tem alguma coisa que Deus quer que você produza que vai ser um fruto que os outros olhando vão dizer, esse se arrependeu verdadeiramente. Primeira coisa que João Batista responde para as multidões é repartir. Você tem repartido? Tem que desligar o piloto automático? Tem que deixar de olhar para o meu, minha? Você tem repartido? Repartido o que você tem? Repartido seus dons, tem usado isso para o reino. Roupa, comida, inteligência. Toda boa dádiva vem lá do alto. Nada é seu. Tudo é dado gratuitamente. Como é que você tem trabalhado com os talentos e dons? O Senhor Jesus, ele contou essa parábola, ele deixou tudo isso e vai voltar. E vai pedir contas. Você tem repartido? E aí repartido, pense na sua vida. O que você tem para ser repartido? Que vai edificar, que vai trazer amor lá no seu trabalho, repartido talvez um espaço na sua casa, o seu quarto, não sei, o seu banheiro, eu não sei, que tipo de conflito você tem, ou que tipo de situações que se você agir conforme a palavra de Deus, os outros vão olhar e falar, esse é diferente. Esse aí deixa na fila os outros. Ele não corre na mesa para se servir como o primeiro. Fazendo um parênteses, a gente está estudando a possibilidade de fazer o nosso cafezinho, todo mundo junto, novamente, do 0 a 100 anos. Isso precisa do quê? Precisa de educação para a gente conseguir fazer isso. Para que cada um se aproxime da mesa e olhe e consiga pegar, não tudo, porque tem outras pessoas. Consiga olhar e falar assim, precisamos repartir isso aí. Ah, e tem meia dúzia de pipocas, então vou pegar só uma, não vou pegar duas, porque o outro vai ficar sem. Isso é amor, isso é olhar para o que está à sua volta. Como seria gostoso, né? Poder compartilhar tudo junto, repartir. Outra coisa que João Batista diz, não cobrem mais. Os coletores ali, os publicanos, eles cobravam demais, além do que era permitido. E aí eu pensei em situações de lei, hoje, das nossas leis. Você tem sido justo, honesto para com elas? O Reinaldo mencionou agora há pouco o imposto de renda. E tantas outras pequenas leis. Tem que desligar do piloto automático, tem que esquecer talvez o que você herdou dos seus pais como meio, como forma já de adquirida, correta, desse jeito, e você não quer mexer. Tem que repensar, mas com essa ótica, Deus, está errado. Essa semana a Helena me perguntou duas coisas em relação a uma indagação de um irmão e uma outra situação que a gente tinha dito não. Ela falou, mas isso é bíblico, dizer não para essa situação? Porque vai trazer um desgaste para gerenciar isso, um desconforto? É preciso parar de ter a respostinha pronta diante daquilo que a gente vê e se justificar, porque a gente é hábil para dizer, não, eu sou melhor, tenho feito direitinho, tenho cumprido. Se você já sai se defendendo, já tem um problema. Porque Deus não precisa de servos que se defendam. Ele defende aqueles que o servem. Se você não tem vergonha dele, ele não vai se envergonhar. Então ele vai te exaltar. Então, a hora que vier na sua mente, no seu coração, coisas para você, enfim, justificar para Deus ou para as pessoas ou para você mesmo, então já para, breca aí e fala, Deus, tem alguma coisa errada, porque ele não precisa de servos que se defendam. Uma vez eu respondi para um senhor que estava explicando um monte de coisas sobre as razões, os motivos de não conseguir vir, de congregar e tudo mais. Eu falei, meu querido, guarda tudo isso. Quando chegar diante de Deus, fala isso para ele. Eu não sei avaliar tudo isso, né? Eu não sei o que está no seu coração, mas diga a ele. Se fizer sentido para ele, então ele vai dizer, legal, está justificado, mas cuidado, porque vai ter que ter justificativas boas para você se explicar quando você tiver que prestar contas. Não maltrateis. Os soldados eram autônomos. Pode fazer o que quiser. Não abusem do seu poder. Não maltratem. Não denunciem falsamente. A polícia tem fé pública, não tem? Pode falar e a voz dela pesa mais do que a sua. Que não é autoridade, seja policial ou, enfim, política. Os que têm fé pública, eles podem usar isso indevidamente. Eu vi, eu fiz, eu tal, eu sou testemunha e tem um peso grande. Não usem, soldados, isso. Você não usa? Erradamente, não denuncie, não faça um juízo, não aplique alguma coisa em alguém para você se sair melhor, para você se aproveitar de uma situação. E a última, contentai-vos. Isso aqui é do coração. Contentai-vos com o soldo. Você está contente com o seu salário? É, lendo isso, eu preciso me contentar, né? Gostaria mais, mas você está contente? Paulo aprendeu a viver contente. Tem gente que nem salário tem aqui, né? Por enquanto, né? Está desempregado. Mas está contente. Porque está entrando num projeto de Deus. E está seguro de que Deus vai cuidar. Vai dar o que precisa na hora certa. Contentai-vos com o que tem, muito ou pouco. Isso é ser servo. Porque isso te tira um peso para poder enxergar o que está à sua volta. Senão você vai pensar só em você. Você vai viver só em você a semana inteira. Não, porque eu preciso, porque isso vai, e eu, porque que o outro não me dá? Meus queridos, o evangelho não é cobrar do outro tudo isso. É você viver isso. É errado você viver querendo que os outros atendam aquilo que Deus quer que você viva. Ah não, fulano tem mais, ele tem que me dar. Errado. Pensamento não é bíblico. Eu, com aquilo pouco ou muito que eu tenho, sou responsável diante de Deus. E é que é muito bom, porque Deus, e nessas parábolas todas do Senhor Jesus, não há nenhuma, não há peso na quantidade de talentos que cada um recebeu, mas o quanto está trabalhando com aquilo que recebeu. Seja um, sejam três, sejam cinco, sejam dez, não importa. Quem muito foi dado, mais será cobrado. Então, se você tem pouco, se dê por feliz. Olha, você é cobrado só desse pouquinho, mas coloque isso à disposição do reino de Deus para servi-lo. Produzir, pois, fruto digno de arrependimento. Quais são as evidências na sua vida que demonstram que você é um servo de Deus? As pessoas olham para você e falam, esse é humilde, esse é servo, esse é impressionante, esse é diferente. Ouvi essa semana um testemunho de alguém, da Dani, que tem lá três crentes no trabalho dela, na sessão dela. Um crente mais exaltado e fala tudo, fala demais e tal. E um de menos, mais secretão e que não vive o evangelho. E aí uma colega dela começou a perceber, mas você também é crente, mas você é diferente, né? É isso aí, tem que ser diferente. O evangelho muda, não é denominação, não é igreja. O evangelho, Cristo, tem evidências na sua vida? Você já foi abordado por alguém dizendo, olha, você tem alguma coisa diferente? Isso é para você, meu querido. O que havemos de fazer? Você com Deus, você tem que encontrar a resposta. A gente não pode engessar tudo isso e colocar, não, esse é o jeitinho. Tem tantas coisas que podem ser feitas. Vou dar um exemplo. O Reginaldo, durante um tempo, não sabia o que fazer aqui na igreja. E aí, um dia Deus falou para ele, você vai testemunhar aqui na frente. Aos domingos de manhã, ele vem cedo. Se você chega depois das 10, você nunca vai vê-lo aí, mas ele está bem cedinho aí, né? Contatos maravilhosos. Ele enxergou, é isso que Deus vai cobrar de mim. É evangelizar todos os lugares, mas em termos aqui de para edificar aqui o corpo de Cristo, é aqui na calçada, aqui na frente. Vem um dia mais cedo, você vai vê-lo aí. E quantos outros fazem aquilo que Deus pede que faça? Mas você precisa estar sensível, precisa tirar esse egoísmo, precisa enxergar, tirar o piloto automático. E aí a nossa igreja vai ser uma igreja plena, satisfeita, alegre. Outros vão também ficar curiosos de querer saber como é que é esse grupo aí, querer fazer parte. Eu fui na sexta-feira no grupo familiar que a igreja tem aqui pertinho, na redondeza aqui da igreja. 20 pessoas desse grupinho. Fantástico. Uma pequena família dentro dessa família maior que quer ser útil, que quer viver um espírito de realmente de olhar para a palavra, de ser sensível, de querer dar um passo a mais, dar uma milha a mais, dar uma hora a mais, em prol desse nosso Deus que fez tudo por nós. Que isso tudo contagie os nossos corações. E terminamos com Abraão. Abra sua Bíblia lá em Gênesis 12, porque talvez alguma coisa está impedindo que nós vivamos esse salvos para servir, que vivamos essas N possibilidades de servi-lo e de glorificá-lo aqui neste mundo. Em Gênesis 12, versículo 8, Deus chamou Abraão e Abraão obedeceu. O que havemos de fazer? E Deus falou, você vai fazer sim, você vai sair da sua terra, vai lá e você vai ser esse instrumento nas minhas mãos para iniciar esse povo e startar essa adoração exclusiva de um povo a Deus. Versículo 8, passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente, ali edificou um altar ao Senhor, invocou o nome do Senhor. Ele vivia em tendas. Olha aí uma dica boa que nós já mencionamos da última vez. Ele era peregrino. Ele não estava enraizado a ponto de não conseguir sair se Deus pedisse alguma coisa diferente para ele. Eu percebo que nós somos assim. Eu tenho uma tendência a ser mais calculista. Então, o calculista, ele também pode ser pego e ser tão calculista que perde as oportunidades, às vezes, de agir conforme o Espírito está pedindo. Às vezes, nem tudo vai encaixar em quadradinhos na cabeça do lógico e do calculista, porque tem coisas que Deus pede de nós que, às vezes, são de momento e que Deus está garantindo. Não precisa ter lógica na nossa cabeça. Precisa ter lógica na cabeça de Deus. E quantas vezes a gente é tão calculista que tem que pensar mil vezes antes, já foi, já passou. Aquela necessidade já era. Porque o outro extremo também, o sentimento faz e aí pode desandar alguma coisa. Sejamos guiados nem pelo sentimento, nem pela razão, pelo Senhor, pela fé, pela palavra de Deus. Abraão estava tudo bem. Ótimo, estava no projetão de Deus. Só que aconteceu uma coisa, teve fome naquela região. Aí Abraão, com a cabecinha dele, bom, tem fome, eu vou para onde tem comida. Não consultou a Deus, não tem evidências nenhuma no texto disso. E ele desceu, diz o texto, no versículo 10. Havia fome naquela terra, desceu, pois, Abraão. Esse homem que estava direitinho andando com Deus, desceu, foi para o Egito. É claro que lá tinha comida, mas aí já teve que mentir, porque a esposa tão bonita... O rei lá, o faraó, ia pegá-la. Então, diz que é minha irmã. Aí começou a desandar o negócio, né? Já não era mais um crente nota 10. Já estava dando evidências de que aquele arrependimento já estava fragilizado. O fruto digno já não estava acontecendo, porque ele mentiu. E aí, então, acontece lá toda uma situação e o próprio faraó manda ele embora. Foi bondade de Deus, vai embora. Porque você está fora do que Deus quer. Aqui você está enrolado nesse mundo. Você está no piloto automático aqui, mas está dando jeitinho seu. Num jeitinho não funciona. E aí ele sai rico de lá, um monte de bens. Alguém vai ler o texto e vai falar, olha a bênção de Deus, mesmo mentindo, né? Nada, nem sempre a fartura é bênção de Deus. Não é. Está aí um texto para defender que não é por aí. Tanto é que, não é, que quem veio na bagagem dessas bênçãos? Agar, a serva, que virou um problema para Abraão depois. Foi essa riqueza que passou a ser uma das coisas que levou ele a adulterar e pecar. Então, cuidado. Quantidade de bênçãos materiais não é sempre resultado de você estar andando nos caminhos do Senhor. E aí, então, ele volta. Capítulo 13. Saiu, pois, Abraão do Egito. Tem que sair. Para o Neguebe, ele e a sua mulher e tudo o que tinha. E Ló com ele. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, ao lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai. E até o lugar do altar que outrora tinha sido feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. Se Abraão tinha descido e as coisas não andaram bem, agora ele sobe, volta para o lugar de origem, Betel, que significa a casa de Deus. E ali ele invoca o nome do Senhor, até ao lugar do altar. Vamos pegar essa ideia e olhar de onde Deus te tirou, você é salvo, você se arrependeu, você começou andando com o Senhor, aquele primeiro amor, que você faz tudo que está à sua frente, você devora a Bíblia, você quer participar de todos os encontros onde vai se falar da palavra de Deus. Se tem dois programas, um que não vai trazer nada, e a igreja, você vai à igreja. E depois, talvez com o mundo, com os encantos, com a riqueza, com pessoas, com eventos, com lazer. Talvez você desceu para o Egito. E para você conseguir enxergar esse projeto como um servo e ele o patrão, é preciso talvez voltar para Betel. Voltar para esse lugar de origem, onde estava sua tenda, onde você invocou, onde você colocou um altar, querendo dizer, olha, é aqui, é esse meu Deus que eu quero servir. E eu quero desafiar você, se de repente você está tão enredado com este mundo, para você agora se colocar aí diante de Deus e dizer, Deus, eu quero voltar para o lugar onde o Senhor me chamou, porque aí eu vou fazer diferença. Aí eu vou de fato poder ser um servo fiel do Senhor em 2013. Deus não está esperando quantidade de obras para você vir aqui na frente e ficar falando no microfone. Deus queira que seja assim. Mas Ele quer um coração servo, porque aí vai acontecer. Você vai sair dessa igreja aqui, dessa porta, você já vai estar atento. Eu sou servo. O que, que tem, Deus? E você está atento à voz de Deus. E não bloqueado, bom, agora eu tenho que sair daqui, tenho que ir para minha casa, porque eu tenho que almoçar. Aí pronto, piloto automático de novo. E você passa longe, muitas vezes, daquilo que Deus tem. De vez em quando eu sou surpreendido por Deus, assim, alguma coisa que não estava no meu programa. A gente tem que, né, aceitar e falar, mas e agora? E as outras coisas? E aí, Deus, é isso? Se é, então vai cuidar do resto, né? É assim. Procura-se um servo fiel. Você quer ser um servo fiel? Em 2013? Deus procura pessoas para preencher aí as brechas. Procura pessoas no reino dele. Você está disposto a esquecer talvez tudo aquilo que você já arquitetou como um jeitinho certo de viver o Evangelho? E olhar para a pessoa de Deus, para o Espírito, para a Palavra, para conselheiros espirituais e fala, tem, eu quero estar mais sensível e não perder o bonde. Arrependimento fundamental, essencial. É preciso mudar a nossa vida para impactar esse mundo. E se você já é salvo, mas desceu demais para algumas áreas, alguns lugares, volte. Volte a Betel. Volte a esse lugarzinho onde Deus está. Onde você já se relacionou de forma muito íntima com Ele, e prossiga, sendo em 2013 um servo fiel. Senhor Deus, nós precisamos do Senhor, queremos ser servos fiéis, nós reconhecemos o quanto podemos viver paralelamente a um projeto Teu, até com uma certa sensação de estarmos em ordem, mas não é isso que queremos, queremos mais do que uma sensação, queremos de fato a aprovação do Senhor naquilo que estamos fazendo, vivendo, falando. Então que a cada um o Senhor desperte nesta manhã, neste dia, aquilo que realmente é o desafio que o Senhor nos deu. Como igreja também, Senhor Deus, que vivamos para em prol deste reino. Que vejamos pessoas salvas, Senhor Deus. Muitas estão morrendo sem Cristo. Que sejamos testemunhas fiéis, anunciando-lhes que há um caminho, que há um meio de viver eternamente. Senhor Deus, nos socorre e limpa-nos, faz-nos mais sensíveis, aumenta a nossa fé. Em nome de Jesus. Amém.